Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2015. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas a condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o senhor Sérgio Kariya, diretor-presidente administrativo financeiro e de relações com investidores, senhor Sebastião Dantas Ramos, controller, e senhora Camila Conrado, coordenadora de relações com investidores. Inicialmente, o senhor Sérgio fará os comentários sobre o desempenho da Mills no quarto trimestre de 2015. Logo após, estará disponível para responder às questões eventualmente formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio. Por favor, senhor Sérgio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem dessa teleconferência sobre os resultados da Mills do quarto trimestre e do ano de 2015. O ano de 2015 foi desafiador, marcado pelo fraco desempenho da economia, pelas incertezas no cenário político e pelos desdobramentos da Operação Lava Jato, que, somado à crise econômica e política, impactaram fortemente as nossas unidades de negócio. Esse cenário se traduziu para a Mills num mercado extremamente retraído, com queda de receita e margens e alta inadimplência. É fato que a carência de infraestrutura no nosso país e o déficit habitacional são indiscutíveis, e que, assim que os pontos principais dessa crise se resolverem, as demandas e oportunidades voltarão. Mas para enfrentar este período de incertezas, tomamos inúmeras medidas ao longo do ano para criar uma empresa mais enxuta e ágil, com uma estrutura mais adequada aos desafios atuais. Essas ações envolvem a construção de uma empresa mais integrada e com foco cada vez maior no cliente. Durante o ano de 2015, concentramos nossos esforços em três vetores, detalhados nos slides a seguir. Realizamos diversos movimentos de horizontalização de departamentos da companhia que possuíam sinergia, culminando na fusão de diretorias, visando, além de melhoria de nossa produtividade, ganhos de melhoria operacional, redução de despesas. Dessa forma, unimos a gestão comercial de infraestrutura e edificações na diretoria comercial de construção, a gestão operacional e de engenharia na diretoria de engenharia e operações, e a gestão da área financeira e de relações com os investidores na diretoria financeira. Essas alterações reduziram níveis hierárquicos na companhia e proporcionam uma maior integração entre as equipes, tornando a empresa mais enxuta e ágil. No slide 3, expomos que, na busca pela austeridade, redução de custos e de despesas, realizamos ações como a mudança de nossa sede da Barra da Tijuca para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que, além de redução de custo, melhorou o fluxo de comunicação entre as áreas administrativas e de operações, agilizando o processo decisório. Revisamos ainda todos os nossos contratos de utilities, como segurança, limpezas e os contratos de aluguel dos depósitos. Iniciamos também o processo de fechamento de filiais, sendo 5 da unidade de construção e 3 da unidade de rental. Com a implementação dessas ações, podemos afirmar que terminamos o ano de 2015 mais preparados para enfrentar o ano de 2016, que apresenta uma conjuntura econômica e política ainda com pouca visibilidade e, somada à desaceleração da economia mundial, nos impõe novos desafios. O slide 4 mostra a nova estrutura organizacional da companhia, Conforme mencionado no resultado do trimestre passado, a gestão comercial de infraestrutura e edificações foi unificada, sob o comando de Ricardo Guzmão, que já respondia pela diretoria comercial da unidade de infraestrutura. As áreas de engenharia, operações de campo e logística foram também fundidas sob a gestão de Avelino Garzoni. A unidade de negócios rental permanece com a mesma estrutura organizacional, mas também se ajustando em função das mudanças no mercado de acesso motorizado. Para amparar as mudanças organizacionais realizadas, de forma a apoiar consistentemente as integrações e dar o direcionamento necessário que uma empresa de serviços necessita, criamos a Diretoria de Recursos Humanos, sob a liderança de Deise Vieira. Consolidamos a Diretoria Financeira com a de Relações com os Investidores e estamos em processo de seleção do novo CFO DRI. A soma de todas as mudanças iniciadas em 2015 possibilitará uma redução de custos com pessoal analisada em aproximadamente R$ 22 milhões. Durante o exercício de 2015, a companhia fez a revisão do valor recuperável de seus ativos através de um laudo interno. Em função desses estudos, tivemos que reconhecer R$ 57,1 milhões de impairment, como demonstrado no slide 5. A administração estima que o valor recuperável dos ativos da unidade de negócios construção, incluindo o ágio da aquisição da Jaú em 2008 e da GPSul em 2011, é de R$ 442,5 milhões, tendo valor contábil em dezembro de 2015 de R$ 473,4 milhões. Dessa forma, houve neste ano a necessidade de constituição de provisão para a perda no valor recuperável deste ativo, no montante de R$ 30,9 milhões. Para o investimento na ROR, a administração estima que o valor recuperável é de R$ 52,5 milhões, fazendo com que, neste ano, haja necessidade de constituição de provisão para perda no valor recuperável desse ativo, no montante de R$ 26,2 milhões. As principais premissas foram: 1. Receitas projetadas com base nos dados históricos, bem como em perspectivas de crescimento do segmento e da economia brasileira. 2. Resultado operacional negativo em 2015, decorrente da redução de atividade do setor. 3. Execução do programa contínuo de melhoria de produtividade e de redução de custos e despesas, fazendo com que sua evolução seja inferior ao percentual de crescimento da receita. 4. Respectivos fluxos de caixa descontados pelo custo médio ponderado de capital. 5. Política de controle estrita na evolução do capital de giro nos anos da projeção. No slide 6, apresentamos o nosso desempenho financeiro consolidado do trimestre e no ano. A receita líquida somou R$ 127,9 milhões no quarto trimestre de 2015, com redução de 6% em relação ao trimestre anterior, em função principalmente de efeito negativo de preço e mix dos equipamentos locados em todas as unidades de negócio e pela queda de volume locado em construção. A nova fase de reestruturação da Mills impactou negativamente o EBITDA e o lucro líquido neste trimestre, em função de custos não recorrentes de rescisão e fechamento de filial, no valor de R$ 2,9 milhões. A margem EBITDA do quarto trimestre de 2015, excluindo R$ 30,9 milhões do impairment de construção, foi de 23,6%. O prejuízo no trimestre foi de R$ 57,9 milhões e ROIC negativo de 2,9% nos últimos 12 meses. No slide 7, mostramos a composição da nossa receita no trimestre por mercado e por tipo. A receita da unidade de construção apresentou queda no quarto trimestre de 2015 de 15% quando comparado ao trimestre anterior. Essa queda é decorrente da retração do mercado e da pressão dos preços, que impactou diretamente as receitas de locação e de indenização. Mesmo com o quarto trimestre historicamente apresentando um ritmo menor e com um volume grande de devolução de máquinas em função das férias coletivas, a receita da rental manteve-se estável entre trimestres. A unidade de negócios rental contribuiu com 55% da receita, a unidade de infraestrutura com 25% da receita e edificações com 20%. Em relação ao tipo de serviço, 86% da receita da News foi relativa à locação de equipamentos e 11% à venda. Conforme ilustrado no slide 8, as vendas de seminovos geraram receita de R$ 8,6 milhões de reais no trimestre, totalizando R$ 29,1 milhões de reais no ano de 2015. Já reconhecemos em nosso resultado de 2015 R$ 5,6 milhões de reais referente às vendas relacionadas ao contrato fechado em agosto de 2015 de €8 milhões em máquinas seminovas da Rental. Essas receitas deverão ser reconhecidas ao longo do primeiro semestre de 2016 e, dependendo das condições solicitadas pelo cliente, vistoria e entrega no porto para embarque. Fechamos um compromisso de venda na Rental de US$ 2,3 milhões, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2016. Com essas duas vendas, já temos um backlog de aproximadamente R$ 40 milhões. Temos uma meta agressiva de vendas de seminovos de R$ 100 milhões até 2018, voltados para o mercado de construção. Estamos desenvolvendo os canais de venda desses equipamentos e com esforços também voltados para o mercado internacional. Já conseguimos visualizar oportunidades totalizando R$ 21,5 milhões em possíveis orçamentos englobando as áreas nacional e internacional. No slide 9, apresentamos a evolução da receita líquida de locação, destacando os impactos de preço e mix e volume. Apesar da estagnação no mercado de infraestrutura e dos obstáculos encontrados, assinamos contratos importantes no quarto trimestre de 2015, com destaque para a linha laranja do metrô. Nesta obra, fechamos trechos importantes com um volume maior de equipamento. No quarto trimestre, nossa receita em construção foi negativamente impactada pela queda de volume locado e pelo efeito de preço e mix. Já para a rental, o volume locado estabilizou no trimestre, mesmo com a já citada forte devolução de máquinas que acontece no final do ano. O slide 10 mostra a taxa de utilização de construção e rental. No quarto trimestre, a utilização de construção caiu em relação ao trimestre anterior em função de menor volume locado. Nos últimos 12 meses, a utilização foi de 50%. Na rental, a taxa de utilização manteve-se em 62%, apesar da maior devolução de equipamentos que acontece no final do ano. No slide 11, apresentamos a segmentação da receita de infraestrutura por setor. As obras de infraestrutura apresentaram 74% da receita, incluindo projetos de mobilidade urbana, rodovias e ferrovias, e de indústria 13%, com grandes clientes como a Vale. Por origem de recursos, as obras do setor privado e parcerias público-privadas representaram 51% da receita. No slide 12, apresentamos as principais obras de infraestrutura que estamos participando no país. No Sudeste, estamos em fase de mobilização na obra da mineradora Galvani, no projeto na Serra do Salitre, em Belo Horizonte, além de projetos de mobilidade urbana em São Paulo. Nas regiões Norte e Nordeste, o metrô de Salvador, na Bahia, a CSP, Companhia Siderúrgica do PCEM, no Ceará, e o projeto S11D da Vale, no Pará e Maranhão. Continuam com alto volume de equipamentos locados. E, finalmente, nas regiões Centro-Oeste e Sul, estamos trabalhando na penitenciária de Papuda, em Brasília, que está em fase de mobilização e vai demandar um grande volume de forma. E na nova ponte de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Essa ponte está sendo construída sobre a água e terá uma extensão de 2,9 quilômetros, com um total de 7,3 quilômetros em obras de artes especiais. É uma obra com desafios de engenharia e motivo de grande orgulho para nós. O backlog de 2016 de infraestrutura encontra-se em um nível próximo ao histórico, em relação à receita que estamos esperando para o ano, apesar das incertezas presentes nesse mercado. Manter este backlog no cenário atual é o reconhecimento de que temos um diferencial competitivo grande neste mercado. No slide 13, representamos a segmentação da receita de edificações. O mercado residencial representou 50% da receita e o comercial 42%. Com a unificação dos nossos estoques de equipamentos e time de projetistas, estamos conquistando um nicho de obras complexas de médio porte, como pequenas indústrias, escolas e hospitais. Este mercado não era atendido pela unidade de infraestrutura, focadas em grandes obras, e não tínhamos equipe preparada para essa complexidade de projeto na unidade de edificações. Esse é mais um resultado positivo da reestruturação organizacional que realizamos. A receita da rental, como mostra no slide 14, relacionada à atividade de construção neste trimestre, representou 57% da receita líquida. Temos iniciativas em curso para aumentar nossa participação no mercado de não construção, principalmente no setor de manutenção industrial, que são contratos mais longos. Fomos indicados pelo 5º ano consecutivo no IAPA Awards, uma premiação internacional de acesso motorizado. Neste ano, estamos concorrendo na categoria que premia a empresa que mais contribuiu para o trabalho seguro em altura. Das 6 indicações dos últimos 5 anos, a Mills foi vencedora como a empresa de acesso do ano em 2012 e como o melhor centro de treinamento em 2014. Esta 7ª indicação para o prêmio mais respeitado deste segmento é o reconhecimento de nosso trabalho. A utilização de plataformas aéreas para a realização de trabalhos em altura vem crescendo no Brasil e nos orgulhamos de divulgar essa cultura e oferecer a melhor prestação de serviço com a maior frota disponível e com unidades estrategicamente localizadas por todo o país, facilitando o acesso às máquinas. No slide 15, mostramos a evolução do custo de vendas e baixa de ativos desde o quarto trimestre do ano passado. No quarto trimestre, somaram R$ 10,7 milhões, 8,9% superior ao terceiro trimestre de 2015. Os custos de vendas e baixa de ativos estão relacionados às vendas de equipamentos e indenização. É possível observar a redução nas margens de vendas desde o ano passado, já que a participação do custo sobre a receita líquida está crescendo. No slide 16, mostramos a evolução dos custos de execução de obras e depósitos, que estão diretamente relacionados às atividades de locação de equipamentos. Apesar da queda na taxa de utilização, estes custos não se reduzem na mesma proporção, em função principalmente de custos com pessoal. Podemos observar que o custo permaneceu na mesma proporção da receita líquida no trimestre. A variação entre trimestres do CPV pode ser visualizada no slide 17, que traz a abertura entre os custos de construção e rental. Em construção, o CPV reduziu em 6,8%, principalmente devido a menores custos de manutenção e de vendas e baixa de ativos. Já na rental, o CPV apresentou-se estável, com uma leve queda de 1,8%. No slide 18, expomos a evolução do SG&A, excluindo a depreciação e o impairment de R$ 30,9 milhões de reais na unidade de negócio de construção, que totalizou R$ 43,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2015. O SG&A da Mills contém uma parcela que chamamos de serviços gerais, que engloba despesas como aluguéis, empresas de segurança e limpeza das filiais em todo o Brasil. Revisitamos nossos contratos de utilities para negociar e reduzir os valores. O SG&A comercial, operacional e administrativo está relacionado às operações e concentra a maior parte dos esforços de redução e despesas que estamos realizando na Mills. Essa parcela do SG&A passou de R$ 37,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2014 para R$ 28,4 milhões de reais no mesmo período deste ano, uma redução de cerca de 25% ou R$ 9,3 milhões de reais. Apresentamos no slide 19 a evolução da PDD, que se mantém estável em 5,8% quando comparado ao trimestre anterior. Os valores de PDD no quarto trimestre foram impactados por provisão na unidade de negócio construção no valor de R$ 6,6 milhões, de reais, ou 11% da receita líquida. Essas provisões não foram referentes aos clientes investigados na Operação Lava Jato, que não vem se alterando nos últimos meses. Já os recebíveis líquidos desses clientes passaram de R$ 29 milhões de reais ao final de setembro de 2015 para R$ 23 milhões de reais no final de dezembro. Na unidade de negócios rental, a PDD foi de 0,8 milhão, cerca de 1,2% da receita líquida. Como podemos observar no slide 20, o percentual de recebíveis com mais de 120 dias sobre o nosso contas a receber vem crescendo, com a alta inadimplência de nossos clientes. Como consequência, da conjuntura macroeconômica, das investigações em curso e da queda da nossa receita. No slide 21, mostramos a evolução do EBITDA, que passou de R$ 35,1 milhões no terceiro trimestre para R$ 30,2 milhões no quarto trimestre de 2015, excluindo R$ 30,9 milhões do impairment da unidade de negócio construção. O maior efeito redutor do EBITDA no quarto trimestre de 2015 foi a queda de R$ 6,1 milhões na receita de locação, principalmente na unidade de negócio construção. A redução da receita foi parcialmente compensada pela redução de custos e despesas. O EBITDA deste trimestre foi impactado por R$ 2,9 milhões em itens não recorrentes, excluindo esses itens que incluem R$ 100 mil de fechamento de filial e R$ 2,8 milhões de custo de rescisão. O EBITDA somaria R$ 33,1 milhões. Como ilustrado no slide 22, podemos observar que o maior responsável pela queda de EBITDA de 2015 foi a queda de receita de locação, que caiu 27%, como reflexo da deterioração do ambiente macroeconômico. O slide 23 mostra o resultado de construção. A receita líquida foi de R$ 57,5 milhões, sendo 55% oriunda do mercado de infraestrutura e 45% de edificações. O EBITDA, excluindo o impairment de R$ 30,9 milhões, foi negativo em R$ 2,1 milhões, impactado principalmente pela piora da receita líquida, com uma redução de lucro operacional antes da depreciação em 20,5%, e pelo aumento da PDD, que neste trimestre foi de 11% da receita líquida. A margem EBITDA foi negativa em 3,7% e ROIC negativo em 8,6%. Na rental, cujos resultados são apresentados no slide 24, a receita líquida do quarto trimestre aumentou 2,3% em relação ao terceiro trimestre, pois o aumento do volume locado compensou a leve queda do preço e mix. O EBITDA totalizou R$ 32,3 milhões, 22,5% superior ao trimestre anterior. O principal motivo foi a queda da PDD, que passou de uma despesa de R$ 5,4 milhões no terceiro trimestre de 2015 para uma despesa de R$ 0,8 milhão. A margem EBITDA foi de 45,9% no trimestre e o ROIC de 5,5% nos últimos 12 meses. Conforme apresentado no slide 25, a companhia continua com geração de caixa livre positivo, que somou R$ 202 milhões no ano. Investimos R$ 28,2 milhões no ano de 2015, dos quais R$ 11,7 milhões em reposição de mix de equipamentos de locação. O fluxo de caixa operacional ajustado, antes de juros pagos e investimentos, alcançou R$ 288 milhões no ano, que representou a capacidade de geração de caixa das operações da companhia, excluindo investimentos realizados e recebimentos da venda de SI. A companhia deve manter baixo nível de investimento no médio prazo, caso necessário, sem redução de sua capacidade operacional. Podemos, no médio prazo, fazer investimentos em novas tecnologias para aumentar a produtividade na manutenção dos equipamentos ou em desenvolvimento de pessoal. No slide 26, apresentamos dados sobre o endividamento da companhia. Terminamos o ano com uma posição de dívida líquida de R$ 389 milhões, contra R$ 428 milhões em setembro. Nossa posição de caixa para o final do ano foi de R$ 232 milhões versus R$ 193 milhões no final de setembro. Em abril de 2016, encerra a primeira emissão de debêntures. Amortizaremos o valor de R$ 90 milhões de principal. Como ilustrado no gráfico, temos R$ 430 milhões de principal para amortizar até 2018. Terminamos o quarto trimestre com alavancagem medida pela relação dívida líquida EBITDA, ex itens não recorrentes, de 2,1 vezes, conforme apresentado no slide 27. Já a relação dos últimos 12 meses EBITDA, resultado financeiro, foi de 3 vezes no mesmo período, também excluindo itens não recorrentes do período. Mantemos para o médio prazo meta de alavancagem de 1 vez, e para o curto prazo, estratégia de preservação de caixa, que inclui a venda de ativos e estratégias de redução de custos e despesas. Em 5 de fevereiro de 2016, o Conselho de Administração aprovou a realização de um aumento de capital social da companhia, com a possibilidade de homologação parcial por meio da emissão para a subscrição privada de no mínimo 40.089.472 e, no máximo, 47.528.517 novas ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 2,63 por ação, totalizando o valor de, no mínimo, R$ 105,4 milhões e, no máximo, R$ 125 milhões. O preço fixado considerou a média das cotações de fechamento diária, ponderada pelo volume de negociações nos pregões realizados entre 27 de novembro de 2015 e 4 de fevereiro de 2016. O direito de preferência para a subscrição dessas novas ações foi assegurado aos acionistas da companhia com posição de fechamento do dia 11 de fevereiro de 2016, na proporção da quantidade de ações de que forem titulares neste dia. A captação desses recursos tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da companhia, reforçando seu caixa para fazer frente à necessidade de capital de médio e longo prazo para o desenvolvimento de suas atividades. Fortalecer seus níveis de liquidez, reduzindo as margens de endividamento da companhia e aproveitar a oportunidade de consolidação de mercado que possam surgir no médio prazo. Na mesma data, os acionistas controladores da companhia, família Nash, celebram um acordo de investimento com o Fundo de Investimento em Participações Axon. O acordo de investimento prevê, dentre outras obrigações, o compromisso dos acionistas controladores de subscreverem e integralizarem 15 milhões de ações, pelo valor total de R$ 40 milhões, e cederem a Axon direito de preferência correspondente ao restante de sua participação. A Axon, por sua vez, comprometeu-se no acordo de investimento a exercer os direitos de preferência que lhes forem cedidos, incluindo o direito de subscrição de sobras, para subscrever e integralizar ações a serem emitidas no âmbito do aumento de capital, que represente até 15% do capital da companhia após o aumento de capital. O aporte dos acionistas controladores e o compromisso de subscrição da Axon são suficientes para assegurar a subscrição de ações correspondente à subscrição mínima. O aumento de capital é outra ação definida pelo management da companhia para deixar a Mills mais líquida e sólida para enfrentar os desafios que o ano de 2016 apresenta. Para concluir, gostaria de destacar que o ano de 2015 foi de desafios e conquistas, diante de um cenário adverso e incerto. Conseguimos efetuar as mudanças organizacionais necessárias para nos tornarmos uma empresa mais enxuta, eficiente e ágil. Estamos cautelosos, mas sobretudo confiantes. Com uma estrutura mais adequada e com o reforço de caixa que será obtido através do aumento de capital, conseguiremos enfrentar o ano de 2016, que apresenta um cenário ainda incerto e adverso. Com a contínua desaceleração da economia, incerteza política e uma conjuntura externa também se deteriorando. Acreditamos que os fundamentos de crescimento dos nossos mercados e nossas vantagens competitivas permanecem os mesmos. Dessa forma, estamos confiantes que encerramos 2015 mais bem estruturados do que entramos. E se o ano de 2016 nos impõe novos desafios, estamos mais preparados para enfrentá-lo do ponto de vista interno da companhia. Muito obrigado e estamos à disposição para responder às perguntas que os senhores tenham.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta, Sami Karlik, Banco Votorantim.
Olá, bom dia. Duas perguntas, na verdade. A primeira, eu queria que vocês pudessem desenvolver um pouco mais em relação à venda de equipamentos na parte de construção. Né? Na rental, para mim, é um pouco mais claro de entender, quer dizer, um produto com mais valor agregado e tudo mais, mas em construção, quer dizer, quais seriam os principais mercados? Faz sentido exportar esse tipo de equipamento também? E quais seriam o perfil dos principais clientes e quanto que vocês esperam vender nesse segmento aí de ativos ao longo dos próximos anos. E a segunda pergunta é em relação ao aumento de capital, né? Eu queria entender um pouco mais, vocês falam bastante aqui do racional, mas para mim, assim, ainda tendo em vista a situação de liquidez da companhia, quer dizer, vocês têm aí vencimentos ao longo de 2016, como está na apresentação, de 174 milhões, um caixa de 232, e aparentemente baixando o CAPEX, você gera um caixa, na minha conta pelo menos, que é quase igual aos vencimentos que você tem para 2016, então você, teoricamente, assim, fazendo conta, não precisaria desse dinheiro ao longo de 2016, quer dizer, diluir o acionista nesse nível de preço. Só para entender um pouco mais o racional mesmo do aumento de capital. Muito obrigado.
Tá. Bom, vamos lá, Sami. Respondendo à sua primeira pergunta com relação à venda dos equipamentos de construção, o que nós estamos tentando viabilizar é a venda principalmente no mercado internacional. Então, nós não tínhamos a cultura de fleet de equipamentos nos ups and downs da construção, então nós não tínhamos formado canais de vendas para esses equipamentos. Então, uma vez que hoje nós temos uma vantagem competitiva dado o câmbio, a gente está se tornando um pouco mais competitivo no mercado internacional. Então, começamos a procurar nestes mercados compatibilidade com os nossos ativos e alternativas e canais de vendas dos ativos de construção. No entanto, o que corrobora até um pouco com a minha resposta do aumento de capital, que é a sua segunda pergunta, esse ciclo de venda do mercado de construção é um ciclo mais longo. Então, a gente já vem trabalhando ao longo do ano de 2015, apesar de a gente estar com um pipeline de negócios, o ciclo da tomada de decisão ele é mais longo. Né? Então, apesar de nós termos alguns objetivos, como dito no meu speech, de 100 milhões para os próximos 3 anos, a gente vê alguns riscos inerentes à venda e à concretização dessas vendas. Né? Então, e ainda para a segunda pergunta sua, Sami, com relação ao aumento de capital, nós estamos olhando o longo prazo. Né? Então, quando a gente olha a dívida da companhia e os vencimentos que nós temos aí para os próximos 3 anos, que somam 430 milhões de reais, corria-se algum risco de não geração de caixa suficiente, além de atingimento dado uma deterioração um pouco mais elevada do mercado ao longo desse ano, não só de atingir os covenants, como não gerar caixa suficiente para o ano de 2017. Né? Então, o racional por trás do aumento de capital está na geração, na liquidez da companhia para os próximos anos.
Legal. Obrigado, Caria. Só um follow-up. Em relação ao mercado de crédito, como é que vocês estão, assim, está bem difícil, né? A gente tem acompanhado bastante essa questão. Vocês chegaram a fazer recentemente algum tipo de cotação, só para ter uma ideia do que seria hoje nível de spread aí para MILS dentro desse mercado? Só ordem de grandeza, assim.
Tá. Bom, qualquer captação hoje no mercado, o mercado tá pouco líquido com relação a crédito, né? Então, quando você vai para o mercado, apesar de a gente ter uma linha pré-aprovada, essa captação hoje no mercado ele teria um spread bastante elevado. Né? A gente não está abrindo os percentuais acima do CDI que a gente estava buscando, mas são valores bastante, são pênaltis bastante elevados hoje para uma captação.
Tá legal, obrigado, um abraço.
Nossa próxima pergunta, Vitor Santos, Prisma Invest.
Oi, Caria. Boa tarde. Eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer sequencialmente. No Mills Day, que a gente fez lá em setembro de 2015, você informou a quantidade de funcionários. Eu, na época, registrei alguma coisa do tipo que eram 1.900, 404 em edificação e infraestrutura, 412 em manutenção, 800 em rental e 200 da área comercial. Eu queria que você me confirmasse mais ou menos essa ordem de grandeza e eu queria entender o que você tem hoje de pessoal.
Tá, vamos lá, Vitor. Os números são um pouco diferentes do que você tinha anotado no Mills Day, né? Então, nós tínhamos lá, por volta de agosto de 2015, em 1900, quase 2 mil funcionários, né, quando foi a época do Newsday. Naquele momento, a gente tinha algo em torno de 500 funcionários da Rental, 1.300 funcionários, 1.400 funcionários de construção e os demais SG&A. Hoje, nós estamos indo para funcionários ativos, para 1.600 funcionários, né, tendo 450 rental, 1.000 funcionários, um pouco menos de 1.000 funcionários para construção e os demais SG&A.
Tá, ok. E pela frente, você vê alguma redução ou você acha que isso já é o patamar de funcionário adequado?
Olha, nós estamos em processo de fechamento de filiais, então tem ainda assim, alguns ajustes a serem feitos, né? Nós fizemos os ajustes necessários do que a gente está enxergando o cenário de 2016. Mas certamente, se o cenário se deteriora mais do que a gente estima, mais ajustes terão que ser feitos.
Não, obrigado. Agora, segunda pergunta. Você pode me confirmar o objetivo de venda de ativo em edificação? E, pelo que li, vocês venderam só 9 milhões, é isso mesmo?
Nosso objetivo de vendas é o que eu falei no speech de construção. São 100 milhões para os próximos 3 anos.
Tá legal. Bom, em rental, eu queria confirmar com você o objetivo de venda. E pelo que eu li, 20 milhões foram vendidos, sendo 5,6 num contrato que você assinou lá para fora. Então, você teria ainda 28 milhões para receber em 2016. E aí a outra pergunta é, a diferença entre os 20 milhões e os 5,6 do contrato de agosto de 2015 foram vendidas para quem? Brasil ou fora?
Tá. Bom, lá em agosto de 2015, a gente havia anunciado que nós tínhamos fechado um contrato de 8 milhões de euros. Né? Desse contrato de 8 milhões de euros, nós já entregamos, no ano de 2015, 5,6 milhões de reais. O restante deste contrato vão ser entregues aí na nossa estimativa no primeiro semestre do ano de 2016. No final do ano passado também, nós fechamos um outro contrato para outro mercado internacional de 2,5 milhões de reais, 2,3 milhões de reais, que a gente vai entregar também no primeiro semestre do ano de 2016. Agora, de dólares, desculpa, 2,3 milhões de dólares. Para o mercado internacional, que a gente vai entregar também no primeiro semestre do ano de 2016. Com o aumento de capital, nós estamos diminuindo o nosso interesse em continuar vendendo os equipamentos da Rent, uma vez que são equipamentos importados eles são estratégicos para a companhia, nós não temos interesse em continuar se desfazendo desses equipamentos.
Tá legal. Bom, a outra pergunta é... Na página 5 do ITR, não da apresentação, você diz lá que a rubrica execução de obras e depósito, eu percebo que ela ficou mantida na mesma despesa comparando a 2014 e 2015, apesar da redução de locação. Eu queria que você explicasse um pouco por que, que ela não reduziu em relação a 2014. Eu entendo com relação à não redução nos trimestres anteriores, mas... Queria que você explicasse um pouco isso.
Página 5, Vitor?
Página 5, quando você explica sobre custos. Aí tem execução de obras e depósito. O valor de 2014 é o mesmo de 2015.
Do Press League, não do ITR.
Desculpa.
O 2014, quando a gente compara os itens de execução de obra de 14 para 15, A gente tem poucas alterações, primeiro, porque parte dos custos de venda, então, é o cuidado que precisa ser tomado. Quando a gente abriu nesse trimestre, um pouco do CPV dos equipamentos novos e seminovos. Quando você faz a conta, olhando a nossa receita de vendas de novos e seminovos, você está vendo uma margem contábil. Porque todos os custos referentes à manutenção, mão de obra, a gente não consegue separar e alocar no CPV. Então, parte desses custos que foram referentes à venda desses equipamentos, eles estão dentro de execução de obras. Então, isso justifica um primeiro ponto de aumento. O segundo ponto de itens, obviamente não foram volumes tão relevantes, são os itens não recorrentes, dados as reduções que nós acabamos fazendo. E o terceiro item que se explica a pequena variação que se tem do ano de 2014 para 2015, nós tínhamos alguns custos represados ao longo do ano de 2014 e neste ano de 2015, na manutenção principalmente de itens de construção, nós estamos refazendo e lançando corretamente. Então, por isso que você não vê uma diferença tão abrupta de 14 para 15, mesmo com queda de volume.
Tá, obrigado. Bom, aqui eu queria entender sobre rental o motivo do fechamento da unidade de Guarulhos e Sorocaba. Eu queria entender assim, se você tem outras unidades no mesmo raio que vão atender aquelas cidades. Eu queria que você explicasse um pouco.
Tá. O fechamento dessas filiais, diferentemente de Itaboraí acho que é muito claro o motivo do fechamento. Agora, essas duas filiais, são filiais que, todas as filiais, quando a gente abre, ela tem um tempo de maturação. Então, é um tempo para que você acaba gerando, consumindo caixa com margem de contribuições negativas para a companhia. Dado o cenário recessivo do país, a nossa estimativa de break-even dessas duas filiais, ela estava num ponto mais longo. Então, nós tomamos a decisão para preservação de caixa, não estamos abandonando o projeto de expansão geográfica, mas estamos postergando esse projeto. Então, nós tomamos a decisão de fechar essas duas filiais, aguardar uma melhora do cenário macroeconômico para assim a gente retomar qualquer tese de expansão geográfica na Rental.
Tá bom. Segue o mesmo raciocínio das cinco unidades de edificação também?
Não. Edificações têm um conceito diferente, né? Então, essas filiais elas estavam com EBITDA negativo, ou seja, estavam consumindo caixa, já eram filiais já abertas há bastante tempo. Então, a decisão nossa foi para melhorar o resultado da companhia, o fechamento dessas filiais.
Obrigado, Caria. Só.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a participação na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do quarto trimestre de 2015. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.